Falando de Economia.
Hoje, aqui no Falando de Economia, a gente recebe Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Felipe. Obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui.
Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês.
Salto, a semana passada a IFE divulgou mais um relatório de acompanhamento fiscal do mês de agosto, já trazendo aí números que já previam a questão da dificuldade do crescimento econômico para o ano que vem, 2022. É uma combinação de vários fatores, aí, inflação, juros em alta, crise hídrica, a questão também das aspirações do governo de aumentar benefícios sociais para o ano que vem, um ano de eleição, a chamada PEC dos precatórios, que é uma saída que o governo está tentando aí para poder bancar essas benesses. Queria que você colocasse para a gente os desafios do Brasil aí para o ano que vem em relação a essas dificuldades.
Olha, o ponto central é que, de fato, em 2021 nós vamos ter um crescimento em cima de uma recessão do ano passado. Então, essa taxa um pouco mais alta para 2021 não é necessariamente algo que pode se dizer tendencial para os próximos anos. E o aumento do risco fiscal, as questões mesmo que você colocou a respeito do setor energético, a crise hídrica e os riscos em geral vão prejudicar o crescimento provavelmente no ano que vem. Isso porque a inflação está muito elevada, as expectativas de inflação não estão ancoradas e o Banco Central está aumentando a taxa de juros. Isso deve jogar um pouco de água na fervura, digamos assim, para o crescimento do ano que vem. Tanto é assim que as expectativas de mercado já vão apontando nessa direção. Mesma direção também que nós analisamos e apontamos no relatório de acompanhamento fiscal publicado na semana passada. Ainda não fizemos revisões nas projeções, mas já fizemos esse mapeamento de riscos. Inclusive o risco fiscal, que tem preocupado bastante no âmbito das discussões da chamada PEC dos precatórios e também da reforma do imposto de renda.
Agora, Felipe Salto, o seguinte, a gente teve um início de ano aí, pelo menos no primeiro trimestre, que houve um certo otimismo até do setor econômico, financeiro, em relação, e o governo também, em relação, por exemplo, ao aumento de arrecadação, que a gente já comentou aqui no nosso programa e outras oportunidades. Alguns fatores externos em relação ao mercado de commodities, por exemplo, que davam a entender que o Brasil estava numa recuperação. E agora a gente está vendo que o cenário não é muito esse. Então, isso preocupa, essa questão do risco fiscal para o ano que vem e esses outros fatores também, a crise institucional que a gente está passando, né? Diferenças aí de posicionamentos entre os poderes, isso também afeta diretamente as reformas que o governo quer, o que o Congresso acredita também ser importante. Isso tudo está dentro de um caldeirão aí que compromete bastante essa expectativa, né, de melhora.
De fato, nós estamos vendo um quadro que é bastante preocupante. As instabilidades institucionais também afetam o quadro econômico. A literatura econômica é vasta a esse respeito. Há um prêmio Nobel de Economia, Douglas North, que discute exatamente o papel das instituições democráticas e da força das instituições formais e informais no jogo democrático, mas também na economia. Então, quando nós temos um quadro de maior estabilidade, isso provoca efeitos nas variáveis econômicas, por exemplo, no risco país, na taxa de câmbio, na taxa de juros. E a taxa de câmbio mais pressionada pressiona a inflação. Isso leva a um quadro também em que o Banco Central tem que aumentar a meta para a taxa de juros, a chamada Selic, e isso afeta a dívida pública. Então, esse quadro, combinado com as propostas como a PEC dos precatórios, que propõe uma alteração no teto de gastos, que de certa forma, bem ou mal, funcionou como uma âncora das expectativas nesse campo fiscal, isso tudo prejudica, né, a avaliação prospectiva dos agentes econômicos, Então, note que quando a gente olha os juros para diferentes prazos, os juros de 10 anos, por exemplo, nos títulos públicos negociados, já estão acima de 10%. Então, para o Brasil, que estava numa situação de redução de juros até pouco tempo, de 2016 para cá, esse novo ciclo de alta do juros pelo Banco Central para conter a inflação, as pressões do câmbio e mais essas medidas na área fiscal que são prejudiciais ao equilíbrio das regras fiscais, das regras do jogo e, portanto, da busca da sustentabilidade das contas e da preservação da responsabilidade fiscal, tudo isso produz um cenário preocupante.
Estou conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE aqui do Senado. Felipe Salto, a gente estava falando aqui em relação a essa crise institucional, esses ruídos políticos que têm acontecido. E aí tem um ponto também interessante que a gente podia destacar, que é a questão que hoje a gente teve aprovado isso e já é uma realidade, é a autonomia do Banco Central. O presidente Bolsonaro tem dito aí abertamente nos últimos dias que tem se arrependido de ter apoiado essa ideia. Como se avalia essa questão da independência do Banco Central? O que, que significa isso? E como a gente pode trazer isso para a nossa discussão?
Olha, a instituição fiscal independente não cabe dar recomendação de política, mas o fato é que essa mudança institucional de uma garantia maior de autonomia para o Banco Central, com mandatos, etc., isso pode levar a um quadro em que a autoridade monetária tenha maior liberdade para tomar suas decisões com vistas ao cumprimento da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Cabe dizer que desde 1999, quando foi instituído o regime de metas à inflação no Brasil, essa autonomia operacional que já existia, que sempre existiu, com o Conselho de Política Monetária tomando as decisões, funcionou, né, na maior parte das vezes, com algumas exceções em que o Poder Executivo tentou influenciar as decisões do Banco Central e não deu certo. A inflação acelerou e o Banco Central teve que correr atrás do prejuízo aumentando a taxa de juros. Mas isso foi exceção. Então, essa medida da independência, ela pode ter efeitos do ponto de vista da maior previsibilidade, da maior garantia de fato de autonomia para as decisões da política monetária. Preciso ver como esse sistema vai se dar na prática.
Felipe, só para terminar o nosso papo, eu acho legal a gente comentar um assunto que está bastante sendo bastante discutido aqui no Congresso e também, claro, no Senado, é a questão da reforma tributária. A gente tem acompanhado aí que, fazendo um resumo, o governo já sinalizou que busca uma reforma tributária por etapas. Inclusive, o ministro Paulo Guedes falou na semana passada, numa sessão temática aqui do Senado, sobre isso, né? E há o descontentamento de grande parte de parlamentares, principalmente o relator, por exemplo, o senador Roberto Rocha, que é relator da PEC 110, que altera o sistema tributário, que está em análise aqui no Senado, de querer fazer uma reforma mais ampla e que o governo tenha abandonado essa ideia e está apostando mais em projetos pontuais que estão na Câmara, questão do imposto de renda, enfim. Isso é um assunto também que tem total impacto na questão dos números também da economia brasileira daqui para frente, né? Essa questão da reforma tributária, interesses diferentes entre União, estados, municípios, isso também a gente vai acompanhar de perto, né?
De fato, a reforma do imposto de renda que foi proposta pelo governo tinha uma lógica e o projeto poderia ser aprimorado pelo Congresso. No entanto, a proposta, após as mudanças da relatoria, ela piorou, né? Ela produz um rombo fiscal significativo, uma vez que há uma tendência a reduzir muito a alíquota do IRPJ, que é o imposto que incide sobre as empresas, e também não fixar uma alíquota de 20%, mas talvez de 15% para os chamados lucros e dividendos. Então, essas e outras questões, que são bastante polêmicas, são muito sensíveis do ponto de vista do efeito fiscal. Agora, é preciso esperar para ver qual vai ser o texto efetivamente que vai ser combinado entre o governo e o Congresso para que se tenha uma reforma que de fato possa melhorar o sistema e não produzir um custo fiscal, né? Ela precisa ser pelo menos neutra do ponto de vista das contas públicas. A outra frente da questão tributária é o chamado IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Esse tema de unificar o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, ele foi bastante discutido, houve a apresentação de um relatório na Câmara e de um substitutivo pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Também agora no Senado essa discussão está mais forte com o senador Roberto Rocha e outros, no âmbito da PEC 110 e de como retomar esse debate. As coisas estão um pouco travadas, sobretudo pela falta de clareza do ponto de vista do Poder Executivo em sinalizar quais vão ser os passos que ele quer dar nessa matéria, mas essa é uma questão muito intrincada, né? O Brasil tenta há muito tempo promover uma reforma mais ampla no sistema tributário sem sucesso, porque os interesses são bastante diversos, você tem vários grupos mobilizados e também as propostas são sempre muito detalhadas, muito complexas, e isso dificulta a tramitação. O que nós temos que esperar para ver se os dois temas vão andar, se apenas a reforma do imposto de renda ou ainda outra alternativa que resvale numa dessas duas.
Tá certo, a gente vai continuar acompanhando por aqui. Felipe Salto, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item e uma boa semana de trabalho para vocês aí da IFE.
Eu que agradeço, boa semana para vocês todos também e para os ouvintes.